Fala aí, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma revisão de direito constitucional e hoje é um tema novo, né? Vou falar sobre da organização do Estado. Onde nós estamos dentro da Constituição Federal? É no título 3, tá? Começa a partir do artigo 18, que é da organização político-administrativa. E já falando um pouco acerca desse assunto, eu vou dividir em duas partes, tá? A primeira é uma parte introdutória, falando um pouco de forma genérica, mas não deixando de apontar os principais detalhes de prova, tanto da União, dos estados, municípios, Distrito Federal, territórios, tá bom? E também falando um pouco mais do aspecto genérico. E na segunda parte, eu vou falar das competências, que é, em tese, o assunto que mais cai, tá? Mas, para entender as competências, é interessante você entender primeiro o aspecto de cada ente federativo que eu acabei de falar, tá bom? Mas alguns assuntos antes de a gente falar um pouquinho desses entes federativos, é falar que todo esse capítulo, digamos assim, esse título, está elencado no princípio federativo, que é uma cláusula pétrea. Já te falei sobre isso. Qual é a nossa forma de Estado? Federativa. A forma de Estado da República Federativa do Brasil é federativa. Olha que legal, né? É um pouco sugestivo, mas é a nossa forma de Estado. O mnemônico rápido, o nosso Estado, FED, tá bom? Federativo. O que é ser federativo? É quando há uma pluralidade de poderes políticos internos que podem se organizar de forma descentralizada. Tá, ok? Isso é importante você gravar esse detalhe. Esses entes federativos, não há hierarquia entre eles. Isso é muito importante você saber disso. E quando eu falo pessoas, né, poderes políticos internos, eu falo de quem? Da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Eles possuem autonomia política. Isso é muito importante. Ressaltando o artigo 18, a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Só esse artigo aqui é tudo que eu lhe falei, acrescentados uns pequenos detalhes, tá bom? E como eu falei, né, a União, o Estado, os federais, os municípios, eles possuem autonomia política administrativa, correto? Agora, a República Federativa do Brasil é uma pessoa jurídica de direito público ou internacional que possui soberania. A União não é soberana aos demais. Lembre-se que não há hierarquia entre eles. Quem é o soberano no Brasil? A República Federativa do Brasil. Grave esse detalhe, isso é muito importante. Eu já vi algumas dezenas de questões que só cobram esse detalhe e tira, ou distorce ele, tá bom? Isso é muito importante. E aí, falando um pouquinho desses entes federativos, que são muito importantes, o que eles podem ter, né? Auto-organização, capacidade de criar sua própria Constituição, né, exceto o município e Distrito Federal, que se organizam por lei orgânica, tá, ok? Se a gente parar para analisar, nós temos uma Constituição Federal e constituições, o quê? Estaduais. Cada estado da República Federativa do Brasil possui a sua Constituição estadual, correto? E aí o município e o Distrito Federal não entram nessa regra. Eles são exceção. Por quê? Se organizam por meio de lei orgânica. Isso é muito importante. Outro detalhe, né, que é autogoverno, poder executivo, legislativo e judiciário, exceto o judiciário para os municípios, tá bom? Auto-administração. Possui competências administrativas próprias e servidores próprios. Então, é uma auto-administração, tá? Autonomia legislativa. Eles podem criar suas próprias leis, respeitando os limites da Constituição Federal. Isso é importante. Mas nós vimos várias leis aí estaduais, por exemplo, a gente pegar uma lei da Polícia Civil. É uma lei que fala sobre a organização da Polícia Civil Estadual de um Estado, por exemplo, né? Um pouco estranho. Mas, por exemplo, então é uma lei, ele normalmente segue o quê? não 100% à risca, mas respeita e muito o texto constitucional e tudo aquilo que é declarado, que foge à regra da constitucionalidade, é declarado um texto inconstitucional, parte dele. O maior exemplo disso é, por exemplo, quais são os órgãos considerados segurança pública de forma taxativa no artigo 144 da Constituição Federal. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, entre outros. E aí, nas Constituições Estaduais, existe a figura do IGP, que é um Instituto Geral de Perícias. Nas Constituições Estaduais, como são muito antigas, eram consideradas como um órgão de segurança pública, elencado taxativamente como segurança pública. Contudo, ele não foi elencado de forma taxativa na Constituição Federal. E aí, se você parar para analisar na Constituição do seu Estado, acredito que todos, porque eu já vi de 4, 5 Estados, foi declarado a inconstitucionalidade desta parte do texto da Constituição Estadual, justamente porque entra em desacordo com a Constituição Federal. Espero que tenha ficado claro, tá bom? Dei só um exemplo para especificar. Mas, continuando, uma outra característica também é a autonomia financeira, que é competências tributárias, recursos próprios. Então, deixa bem claro aqui para vocês que elas, esses entes, eles possuem autonomia, certo? Enquanto a República Federativa do Brasil possui o quê? A soberania. Agora, para aprofundarmos um pouco mais, vamos falar um pouquinho das características do federalismo brasileiro, tá? Ele possui um caráter indissolúvel do vínculo federativo. Não há nisso o quê? O direito de cessação, tá bom? A formalização por meio de uma Constituição. A Constituição Federal estabelece e formaliza o Pacto Federativo. Um outro ponto seria a repartição de competências entre o poder central e os entes parciais. A CF estabelece as bases em que as mesmas, os entes parciais, devem funcionar. Foi o que eu citei o exemplo anterior. Nós temos uma Constituição Constituição Federal e temos Constituições Estaduais. Se você fazer uma análise do estadual para federal, basicamente é o mesmo texto, porque respeita-se muito a Constituição Federal. É a Carta Magna, Carta Mãe, certo? Soberania do Estado Federal, né? Independência na ordem externa. Quando a gente fala de soberania do Estado Federal, eu digo o seguinte: o Brasil, ele é independente na ordem externa. O Brasil não depende de uma outra nação para sobreviver. Ele é independente. Autonomia dos entes federativos, tá? Como eu falei, soberania da República Federativa e autonomia dos entes federativos. Um outro ponto seria o direito de participação das vontades na vontade central, tá? Isso é uma questão entre Estado e a União Federal. Possibilidade de intervenção federal, isso faz parte do federalismo brasileiro. Por exemplo, quando um Estado não consegue pagar bem suas contas ou está com um problema crítico em segurança pública, o Estado da União, digamos assim, pode interferir nos interesses diretos do Estado, mas no sentido, obviamente, dentro da Constituição Federal. E o controle jurisdicional de constitucionalidade através do Supremo Tribunal Federal. Isso faz parte de algumas características do federalismo brasileiro. Como eu falei, o controle da constitucionalidade. Se alguma coisa for criada que foi em desacordo com o texto constitucional, o STF, que é guardião desta lei, vai interpor a recurso. Ok? Afunilando e analisando um pouco mais o federalismo, vou falar agora alguns tipos de federalismo, tá? Federalismo por agregação versus federalismo por desagregação. Quando eu falo agregação, é uma reunião de vários estados para a formação de um novo estado, o Estado Federal. É um movimento centrífugo. E quando eu falo por desagregação, eu falo um estado unitário se descentraliza. É um movimento centrífugo também. Tá? Uma outra característica seria o quê? Tipo de federalismo, né? Dual ou cooperativo. O dual é uma rígida separação de competências entre o ente central, a União, e os entes regionais, estaduais, membros. No cooperativo, não há separação rígida de competências. Uma outra característica seria o simétrico versus assimétrico. Só para fazer um adicional importante, a CESP ama a característica federativa assimétrica. Falando primeiramente do simétrico, é uma igualdade formal, homogênea. E assimétrico é um balanceamento das diferenças, heterogêneo. CESP-UNB gosta dessa diferença, é importante você notar isso. Mais um importante aspecto é o federalismo de segundo e terceiro grau. No Brasil, a tríplice estrutura entre União, Estado e Município. No Município, duas ordens constitucionais, tanto a Constituição Federal e a Constituição Estadual. Doutrinadores, como Manuel Filho, falam que essa estrutura é de segundo grau. Já Marcelo Novellino e a CESP-UNB dizem que essa estrutura é de terceiro grau. Algumas outras classificações seriam o federalismo de equilíbrio, que é a repartição equilibrada de competência entre os entes, federalismo de integração, que é a preponderância do ente central sobre os demais, Estado unitário, Estados membros, tá? E o federalismo orgânico, Estado visto como organismo, presença marcante do Estado federal sobre os entes, ok? Agora, saindo um pouquinho desse aspecto do artigo 18, vou falar um pouquinho de algumas vedações constitucionais elencadas no artigo 19. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios o quê? Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçá-los o funcionamento ou manter com eles ou seu representante ou seus representantes relações de dependência ou aliança. Ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Cuidado com isso é muito importante. Recusar fé aos documentos públicos, ok? E criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Não é absoluto isso aqui, tá ok? Cuidado, mas para fins desta disciplina que eu estou lhe falando, é importante você gravar dessa forma, tá ok? Então, existem três vedações elencadas no artigo 19. Peço para você ler. A primeira, consagra o princípio da laicidade. A República Federativa do Brasil, ela não tem uma religião de fato, como outras instituições mundiais. É importante ressaltar, o Brasil ele é laico, tá? Então, aqui nós temos de todos tipos de religião. Tá ok? E o Brasil não levanta bandeira para nenhuma, isso é importante, nem a menor e nem a maior, isso é muito importante, mas também não impede que o governo, né, ou instituições públicas possam ter seu vínculo para interesse, vínculo de colaboração para interesses públicos, por exemplo, auxiliar numa questão de asilos, cuidados sociais, sabe? Essas questões políticas públicas, é possível sim a participação colaborativa entre um e outro, mas relação de independência, principalmente financeira, outras questões, não pode, é vedação constitucional. O segundo é recusar a fé nos documentos públicos, acho que é um pouco claro isso, e o princípio da isonomia federativa, né? Que não pode haver tratamento diferenciado entre brasileiros nem outros entes. Isso é uma questão realmente já constitucional, elencada inclusive no artigo 5º, e só ressaltar aqui novamente. E aí, com isso, né, a gente termina essa primeira parcela, tá, da organização político-administrativa. É importante a leitura já desses artigos iniciais, é muito importante. Posteriormente, eu vou falar dos princípios, das principais características dos entes federativos e, por fim, das competências, tá ok? Então, fiquem com Deus, façam muitas e muitas questões. De todas as matérias da Constituição Federal, essa aqui é a mais categórica, tá? E o Poder Judiciário também, porque tem muitas regras, mas isso a gente vê lá na frente. Então, isso aqui é uma matéria extremamente categórica, extremamente vinculada ao texto de lei. Não tem como fugir. Sinceramente, não tem como fugir mesmo. Então, façam muitas questões. Valeu, pessoal.